Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. Hoje daremos início a uma nova série e falaremos sobre um tema recorrente que chamou a atenção novamente este ano. Falo do conflito entre Israel e Palestina. Iremos fazer uma viagem no tempo para explicar melhor esse conflito e assim debater sobre o evento. Para essa série temos aqui Felipe Dalcin.
Olá pessoal, prazer estar com vocês, mais um episódio aqui, mais uma série nova que vai ser sensacional.
O doutorando em Geografia na Universidade Estadual de Campinas, mestre em Geografia pela Federal do Paraná, bacharel em RI pelo Centro Universitário Curitiba e host do canal Redes e Poder no Sistema Internacional, Gustavo Blum.
Oi pessoal, tudo bom?
A mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais, especialista em Estratégia e Relações Internacionais, internacionalista formada pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre Relações Internacionais do Mundo Árabe e do Laboratório de Estudos de Defesa e Segurança e Estudo Oriente Médio, com foco em mulheres palestinas, Natália Ochoa.
Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
E eu, Julia Moreno. Então vamos lá. A grande disputa árabe-israelense é, acima de tudo, pela ocupação do território. Então, como que inicialmente surgiu esse conflito? Felipe, quem que dividiu essas terras?
Primeiro, eu acho muito importante a gente levar em voga um acordo feito nos meados da Primeira Guerra Mundial, chamado Acordo Sykes-Picot. Ele representou muitos interesses das potências europeias, no caso, Reino Unido e França, em relação ao Oriente Médio. E ele vai explicar a divisão que a gente tem dos países do Oriente Médio do jeito que acabou sendo feita. Então, a gente tinha na Primeira Guerra Mundial, de um lado, as potências centrais, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e o Império Otomano, que entraria em união com alemães e austro-húngaros para, digamos assim, ter um maior controle das suas respectivas regiões. E, do outro lado, a gente tem o Reino Unido, uma França, e, posteriormente, os Estados Unidos entra também nessa parceria com britânicos e franceses. O Império Otomano ele já vinha enfraquecendo há muito tempo. No meio da Primeira Guerra Mundial, especificamente em 1916, franceses e britânicos entraram em contato com alguns grupos árabes para, digamos assim, enfraquecer o Império Otomano por dentro. Tem que lembrar que o Império Otomano tinha um controle muito grande de uma vasta região do Oriente Médio. E foi prometido para os grupos árabes que iriam ser criados estados que iriam respeitar as diferenças étnicas, até mesmo religiosas, deles. Mas, quando termina a Primeira Guerra Mundial, essa promessa ela não é cumprida. A gente tem um verdadeiro dividir para conquistar, uma tática já antiga do Império Romano. Eu gosto de fazer sempre uma comparação com o Acordo Sykes-Picot com a Conferência de Berlim de 1885, porque, no meu ver, é um acordo feito com a mesma intenção, dividir grupos étnicos, dividir grupos religiosos, sem levar em consideração essas diferenças. Então, a gente tem também os europeus, os britânicos, né, e os franceses colocando no poder em algumas regiões, por exemplo, na Síria, o grupo alauíta, que era a minoria naquela região na governança, e a gente tem uma maioria sunita sendo governada por uma minoria alauíta. Então, esse tipo de governo foi feito em diversos estados do Oriente Médio, que foi sendo dividido. E aí a gente entende um pouco dos conflitos que tem na região, o berço dos conflitos que tem na região. Eu gosto sempre de lembrar que quando o Estado Islâmico ele começa a ganhar força por 2013, 2014, uma das promessas do Estado Islâmico era apagar as linhas do Sykes-Picot, criadas pelo Sykes-Picot. É um acordo que eu acho de suma importância para a gente entender um pouco a origem dos conflitos árabes e até mesmo, posteriormente, árabes israelenses. Então, é importante a gente se ater a isso. A gente vê mais uma herança do imperialismo europeu, o que ela pode causar em uma região do globo.
Como o Felipe falou, já começou em 1916 isso, e um ano depois ocorreu a Declaração de Balfour. Eu acho que a Natália vai poder explicar bastante para a gente o que, que é e o que influencia nesse conflito.
Então, o que, que foi a Declaração de Balfour? O que, que é isso que muita gente escuta muito falar de 1917? Basicamente, era uma carta que quem escreveu foi o Lord Balfour ao outro Lord, o Lord Rothschild, E esse Lord Rothschild, ele era líder do movimento sionista na Inglaterra, que já vinha desde o século XIX se formando para resgatar um pouco do moral dos judeus que haviam sido historicamente perseguidos ao longo de todos os séculos. Por vários motivos, eles foram expulsos, para começar, do que seria a Terra Prometida, que é aquela região ali da Palestina, do Iraque, mais ou menos ali, porque inclusive a região de Ur, da Palestina, foram para o Egito, daí do Egito eles foram expulsos de volta, e aquela história que a gente sabe muito bem, que a gente cansa de ouvir ao longo da vida, que vagaram pelo deserto 40 anos, até encontrar de novo a Terra Prometida, e aí ao longo da Idade Média foram perseguidos, foram culpados pela peste negra, e foram culpados por todas as catástrofes europeias. Então a gente não pode deixar de falar essas coisas, de porquê desse sentimento da criação do movimento sionista. Então tem esse movimento que é criado com base numa ideia de reafirmação desse orgulho e de nacionalismo judaico, né? Com essa carta, que foi escrita em 1917, instituía apoio britânico ao projeto de construção do Estado de Israel. Não dizia para instituir, mas apoiava o projeto da construção do Estado de Israel. Porque, na verdade, o Estado de Israel foi oficialmente fundado em 1948, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Os judeus, eles acabaram se afirmando enquanto povo, e não apenas como uma identidade religiosa. Eles aprenderam muitas coisas estando na Europa, com certeza eles assimilaram muitas ideias de nacionalismo, então aí com isso eles começam a incorporar coisas, começam a fazer coisas muito parecidas com o que é o nacionalismo europeu. Tem uma semelhança europeia, a gente nota essa semelhança europeia na formação estatal judaica, e com isso acaba vendo a criação, começa a ver as primeiras migrações de judeus para a região da Palestina. Por que a Palestina? Como eu tinha dito no início, porque na verdade era a região de Ur, daí depois a Palestina. Porque a Palestina tem aquela coisa assim, que é o Monte Sinai, aquela região, tem todo um sentimento transcendental, uma coisa religiosa que eles acabam considerando quando eles querem fazer aquele estado, fundar aquele estado naquela região. Então tem todo esse sentimento que eles têm pertencentes àquele território. E como também porque na região de Ur é a região que hoje é o Iraque, e era de domínio britânico, não faria muito sentido, né, querer instituir um outro estado ali, né? Os britânicos já estavam cuidando da região, estavam instituindo um estado ali na região do Iraque, não iam constituir outro. Então eles já estavam dominando a região da Palestina, uma região que supostamente, abre aspas, não tinha ninguém. Quer dizer, olha, é para vocês verem, olha só, a região que não tinha ninguém. Olha como isso é pesado quando a gente escuta, que a gente não leva em consideração pessoas que estão ali. Eles não levaram em consideração que ali havia um povo árabe, um povo que é o povo palestino. Então é aquela coisa de tu tratar um povo como descartável, que é um povo que ele pode ser movimentado. E azar o deles, eles que se virem depois. E isso vai afetar depois o êxodo palestino, a diáspora palestina, que depois eu vou explicar um pouquinho, posso explicar um pouquinho mais, eu e o Gustavo. Enfim, os conflitos árabes, entre árabes e palestinos que chegaram, eles começaram a partir da década de 1920, que é quando já estava começando a haver um êxodo maior de judeus da Europa para a região da Palestina, e depois se instituiu como Estado de Israel. Os britânicos estavam um pouco hesitantes, mas no fim eles continuaram apoiando, e em 1947... A gente depois vai falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai voltar sobre isso. Acho que é importante falar que a gente não pode deixar de levar em consideração que pesou para a criação do Estado de Israel em 1947, quando a ONU instituiu a divisão da região em dois. Só que os palestinos ficaram com a parte um pouco menor e eles não quiseram aceitar. Óbvio que não quiseram aceitar, porque afinal de contas, né, quem quer ficar com o quê? Mas ainda assim havia aquela dívida como para com os judeus em função da Segunda Guerra Mundial e de todo o extermínio terrível que teve na Segunda Guerra Mundial. A gente não pode dizer que não foi uma coisa terrível, foi uma coisa tenebrosa. E aí, em 48, há a criação do Estado de Israel. E aí, depois eu vou explicar um pouquinho sobre um outro evento que o Gustavo pode explicar também.
Com certeza, Natália. Os pontos que você falou são muito importantes, né? E, com certeza, as tragédias que o povo judeu sofreu na mão do nazismo com a Segunda Guerra Mundial, acabaram sendo um grande impulso para que não só o Reino Unido, né, mas para que toda a comunidade internacional fosse a favor da criação do Estado de Israel, porque o Holocausto ele foi muito pesado, pessoal. Claro que toda a Segunda Guerra Mundial ela foi uma guerra de número de mortos nunca antes visto. Se a gente tem 20 milhões de mortos com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial a gente está falando entre 50 e 80 milhões de mortos. Então vai ter fontes que vão falar até que foram 40, mas a gente tem fontes que vão falar que no total da Segunda Guerra Mundial a gente tem números próximos aos 80 milhões de mortos, que é muita gente, não é mesmo? E o Holocausto ele vitimou muito o povo judeu, sobretudo da Europa Oriental. O Holocausto em si, ele começa em 1941. Claro que a gente tem toda a questão de o Hitler, desde antes dele subir o poder, com o livro dele Minha Luta, ele já tentava trazer o povo judeu como culpado da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e por aí vai, falando que os judeus eram culpados de praticamente tudo de ruim. No meu ver, era outras pessoas apoiaram essa visão do Hitler porque era fácil você achar um bode expiatório para os problemas do mundo, e foram todos os problemas do mundo encarnados na pele dos judeus. Então, a gente tem, posteriormente, da Segunda Guerra Mundial, quanto maior consolidação do poder alemão depois da invasão da França, sobretudo, a gente tem o começo do Holocausto em 1941. Os números indicam que a gente tem entre 5 a 6 milhões de judeus mortos, e isso, né, serviu de grande impulso para que houvesse a questão do Estado de Israel. A gente lembra de figuras como Albert Einstein indo para os Estados Unidos, fazendo visitas nos Estados Unidos e em outras regiões do globo. Ele que era um judeu muito famoso, escolhido garoto propaganda, né, de um futuro Estado judeu, para ganhar fundos para apoiar a criação do Estado judeu.
Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque, inclusive, em conversas, né, com alunos, com o pessoal que não é de relações internacionais, pessoal de fora, há uma reverberação muito importante de uma certa impressão de que, ué, né, os judeus sofreram com o Holocausto e estão fazendo o mesmo com os palestinos. Né? Existe esse senso. Eu não vou chamar de senso comum, porque ele contrasta-se com uma realidade verídica. Mas existe essa sensação, existe essa percepção a respeito do conflito. E aí, em específico, eu queria falar sobre o Holocausto num sentido um pouco mais... porque eu acho que a gente peca, às vezes, em não analisar o sentido filosófico-jurídico do negócio. Porque há uma questão bem importante que advém da própria ideia... do movimento que levou ao Holocausto, da constatação daquilo que foi o Holocausto. Porque, principalmente, a questão, claro, a questão tem a ver com a quantidade de mortes, né? Foi um morticínio em massa, não há nenhuma dúvida com relação a isso, mas a questão mais importante com relação ao Holocausto e o motivo pelo qual a gente não pode comparar o Holocausto com a quantidade maciça de soviéticos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, é principalmente por causa da intencionalidade e do contexto onde aconteceram essas mortes. Esse é um ponto muito importante, né? Lá na faculdade onde eu dei aula para o Felipe, inclusive eu era conhecido como professor que estuda a morte, porque é um pouco isso, estudar a morte é uma questão importantíssima política, jurídica e filosoficamente para a gente, né? Até para entender como que a gente vive, né? O pessoal que estuda a morte, depois do meu mestrado, eu passei alguns anos estudando essa questão, daí eu voltei para a guerra já com uma base filosófica mais interessante do que normalmente a gente aponta, né? E o ponto do Holocausto é justamente esse, não é tanto a quantidade de pessoas que morreram, se não me engano, as cifras, né, hoje em dia giram em torno de 6 milhões de judeus mortos, são 17 milhões de soviéticos mortos durante as batalhas da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, né? Então não é tanto a quantidade de pessoas mortas, mas a forma como elas foram mortas, ou seja, o processo pelo qual essas pessoas passaram, justamente num período em que a única forma de você ter algum tipo de proteção jurídica contra assassinato, contra morte ou contra ocupação militar de outro país, era se você tinha uma ligação jurídica com algum Estado-nação. Esse é um ponto muito importante que passa batido na obra da Hannah Arendt, do Origens do Totalitarismo, né, em que ela aborda justamente como que surgem os direitos humanos. Os direitos humanos, eles são uma resposta ao Holocausto e a tudo aquilo que aconteceu na Ásia, aquilo que aconteceu na Europa, no norte da África, nas colônias, em razão da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, independentemente do lugar onde eu esteja, eu tenho direitos mínimos que devem ser respeitados por ser humano, não por ser nacional de algum país. E esse é um ponto muito importante que surge do Holocausto. Surge justamente do momento em que os judeus são retirados, né, têm a sua nacionalidade retirada, E a partir do momento que eles têm a sua nacionalidade retirada e nenhum outro país os aceita como cidadãos, por isso aquela quantidade de gente pedindo visto humanitário, o papel do Oswaldo Aranha, dos refugiados, dos trens de crianças que iam para a França, que iam para a Inglaterra, enfim. E isso traz uma questão importante, porque eu tenho direitos porque eu sou ser humano, eu não tenho direitos porque eu tenho uma nacionalidade ou um vínculo jurídico com algum país. Essa não era a visão antes da Segunda Guerra Mundial. E tá aí o ponto. Até 1948, até a institucionalização da ONU, a guerra era permitida como veículo de política externa. E não haviam regras, haviam regras de batalha, não haviam regras de guerra. Porque as convenções de Viena que viriam depois, que regulariam a guerra, viriam depois justamente. Inicialmente, as convenções de Genebra eram convenções para batalhas militares. Aquilo que acontecesse com civis ou aquilo que acontecesse fora do campo de batalha, não era alvo de nenhum tipo de legislação, regulamentação ou normalização. Então, é importante a gente entender que a Segunda Guerra Mundial ela tem esse papel fundamental na mudança da forma jurídica de pensar isso. E quando você leva isso para uma região como a Palestina, em que, em razão, né, como diz o Albert Hourani, desse processo todo pelo qual passa o Império Otomano no começo do século XX, você tem um tipo de administração não moderna da nacionalidade. Não existia uma nacionalidade otomana, porque a sua participação vinculativa, jurídica, política no Império Otomano derivava da tua religião. Então, por isso que, por exemplo, você podia ter muçulmanos e judeus sendo vizinhos, porque não havia questão da... O território ele não pertencia a uma nacionalidade específica. Ele podia ser usado por todos. A sua forma de comportamento nesse território se dava em razão do seu pertencimento a alguma comunidade, né? Então, acho que só para trazer, né, para esse movimento que a gente está discutindo aqui, algumas informações que me parecem importantes. Acho que a Natália vai falar alguma coisa também a respeito dessa questão.
É, eu só quero comentar a respeito, agora falaste assim, dessa coisa, isso me remeteu muito a Judith Butler, que ela fala muito do corpo ser político, da performance e tudo, e eu lembro também de uma outra obra, que é da Lauren B. Wilcox, que fala sobre isso, como o corpo, seja ele como estatística, a gente sempre viu o corpo muito como estatística, agora a gente está vendo o corpo como performance, de reivindicando alguma coisa. Então, quando fala sobre isso, sempre me vem essas coisas do corpo como performance. Foram mais de cerca de 6 milhões de pessoas que morreram? É, por aí, assim, é mais ou menos isso. Então, a gente vê, assim, como esse número de corpos, ele influenciou em toda uma mudança de sistema. Como o corpo pode também ser político dessa forma. Então, assim, é uma coisa que me vem muito na cabeça. E é verdade, os direitos humanos antes não havia uma Convenção Internacional dos Direitos Humanos, que inclusive é uma curiosidade, era para se chamar, já vindo aqui para minha área dos estudos de mulheres, feminismo, eu vou ter que fazer isso, não adianta, que era para se chamar Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque tinha uma relação com a da Revolução Francesa, que também era a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e até que uma brasileira, que é a Berta Lutz, e mais uma outra mulher, que ela era uma... Se não me engano, ela é da República Dominicana, não me lembro o nome dela, infelizmente, agora, para dizer para vocês, mas a Berta Lutz, ela teve um papel muito importante nisso, porque ela era muito de trazer essa coisa da igualdade de gênero. Ela conseguiu articular para que mudasse para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que até então nem as próprias, só ela meio que estava tendo uma batalha um pouco solitária, porque outras mulheres, poucas mulheres que estavam presentes, não levaram isso em consideração, né, que é essa coisa dos direitos humanos e não direitos do homem.
É que eu acho que essa questão do corpo, ela é essencial, na verdade, assim, porque quando a gente aborda a nossa realidade como um todo e quando a gente aborda as outras realidades, na verdade, a relação de corpo, que, né, como para continuar na discussão que a Natália trouxe, né, que a própria Judith Butler traz, é o tipo de corpo inserido na política, e a forma como esse corpo é recebido na coletividade, né? Como que o grupo age diante daquele corpo. É, a gente não vai fazer aqui um especial de Judith Butler, mas tem um livro dela essencial chamado Quadros de Guerra, em que ela fala a respeito da categoria de vidas enlutáveis e vidas não enlutáveis. A gente está vendo isso muito com relação à pandemia hoje. Isso se aplica muito ao caso de Israel e Palestina com relação ao acesso a vacinas. Hoje, durante o Covid-19, só para fazer um pequeno salto histórico, a categoria de vidas inlutáveis e vidas não inlutáveis da Judith Butler é justamente essa que relaciona quais são aquelas vidas que a gente sente a perda, quais são aquelas vidas das quais a gente passa pelo luto quando a gente perde e aquelas que a gente não passa por esse processo. Né? Então, essa categoria de vidas inlutáveis e vidas não inlutáveis, ela é muito importante para a gente entender diversos movimentos de massa e, principalmente, discutir a política e também a parte jurisdicional da política. Porque se ela pega, por exemplo, desde a questão do aborto, né? Porque discutir se é um feto ou não é um feto e dizer se a gente está perdendo ou não está perdendo uma vida. Acho que esse é um ponto importante. Mas, principalmente, essas grandes categorias de populações que podem morrer ou viver em condições próximas da morte, em vidas precárias, que é um tema muito caro a Judith Butler e a outros autores, né? A categoria de vida precária. Então, acho que nesse sentido, ver essa transformação ao longo do tempo a respeito de quais vidas são inlutáveis, quais não são inlutáveis, é algo que sempre se renova quando a gente debate sempre essa questão de Israel e Palestina. Né? Porque a gente sempre está trabalhando com essa categoria de uma forma ou de outra, sendo mobilizada dependendo do grupo político ao qual a pessoa que está fazendo análise ou comentando ou dando a opinião dela pertence. Né? Porque ou o Estado tem um mito fundador a partir do massacre, né? Que é o caso, né, dessa nova nacionalidade judaica que está se construindo, principalmente nos últimos 20 anos lá em Israel, ou por outro lado, é o que Israel está fazendo em nome de um morticínio, um outro morticínio com a população palestina. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante para a gente colocar em contexto essas questões.
Eu gosto de falar para o Felipe que a gente pega, às vezes, uns assuntos que todo mundo meio que sabe o que é, a gente tem uma noção do que é, como funciona, mas ao mesmo tempo a gente não tem toda essa noção complexa. Então é super legal quando vocês abordam um assunto em que você olha e você fala, nossa, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei que a partir dos anos não sei o que, que foi instaurado tal coisa. São detalhes que quando a gente vê por outra luz, a gente começa a entender o impacto na própria narrativa. E é uma das coisas que eu adoro quando a gente acaba destrinchando um assunto. Mas voltando um pouquinho na nossa linha temporal, puxando de volta para 1948, a gente está falando de Israel, e a Natália mencionou antes um pouco sobre a Declaração da Independência de Israel. Então, não sei se o Gustavo ou a Natália gostariam de falar um pouco mais sobre isso.
Eu posso falar um pouquinho sobre a Nakba, assim, porque é uma coisa que me incomoda muito, e que eu vejo nos noticiários que as pessoas não explicam o que foi o Nakba. Então, assim, a gente vê muita coisa na internet, a gente vê alguns influenciadores digitais, eu sigo uma influenciadora digital, ainda está começando, mas ela é brasileira de origem palestina, ela mora no Canadá, a Hayat Omar, que eu adoro, eu sigo o conteúdo dela, ela fala bastante coisa sobre isso. E o que aconteceu? O que aconteceu em 48, que foi a Declaração de Independência de Israel? Ao mesmo tempo, aconteceu o Nakba. O que é isso? É chamado, traduzindo para o português, é um termo árabe que significa catástrofe ou desastre, que consiste na fuga e no exílio. Alguns falam em 800 mil palestinos, outros falam em 750, outros falam em 700, uns falam em 850. Então vamos ficar numa média de cerca de 800 mil palestinos que se deslocaram para territórios vizinhos, para poder fugir do conflito. E eles principalmente foram para a Jordânia e para o Líbano. Tanto que até hoje tem muitos campos de refugiados lá e muitas pessoas se estabeleceram lá e passaram a viver lá. Alguns na Jordânia ganharam cidadania. E até hoje, essas pessoas vivendo como exilados, eles não podem voltar. Então, quer dizer, eles não deixam. Tem essa questão que ele era para ter resolvido pelos acordos de Oslo de 93 e não resolveu até hoje. Então, quer dizer, Oslo falhou. Já faz tempo que Oslo falhou. O Egito e a Jordânia, a Síria e o Líbano, eles tentam defender a região e tudo para não do que estava acontecendo, todas essas coisas. E em 51 se instaura a UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas que cuida dos refugiados. Atualmente, eles atendem cerca de 5,7 milhões de refugiados palestinos. Ainda tem que lidar com os impedimentos israelenses para o retorno desses refugiados para casa. Então, quer dizer, ninguém explica tanto assim o que, que é o Nakba. E eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar sobre isso. Porque muita coisa que está se dando hoje também se deve a esse problema. Muitos palestinos que vivem em diáspora, porque eles não vivem só na Síria, na Jordânia, no Líbano, vivem na Síria, vivem no Egito, vivem em várias regiões ali vizinhas. E tem uma comunidade muito relevante aqui no Brasil também. Região de Foz do Iguaçu ali tem bastante muçulmanos, tem palestinos aqui em Porto Alegre, tem uma comunidade um pouquinho menor, mas tem palestinos aqui também. Em todo o Brasil tem muitos palestinos, e na América Central também tem muitos palestinos. Então, quer dizer, olha o tamanho da diáspora. São milhões em diáspora hoje. Não é só aquelas 800 mil. Teve gente que nasceu nos campos de refugiados. E hoje teve que se refugiar no Brasil na época que o ISIS atacou a região da Síria. Teve uma guria que eu vi uma live uma vez, que ela era dessa geração que nasceu num campo de refugiados na Síria. Ela era de origem palestina, ela nasceu num campo de refugiados na Síria. E hoje ela se dedica a falar sobre a causa palestina e ela dá aula de árabe no Brasil. Ela teve que se refugiar porque na época teve o ataque a Mossul, teve todas aquelas coisas que aconteceram em 2014, na época que o ISIS atacou a região. Então, quer dizer, isso tudo teve um desdobramento hoje na quantidade de palestinos que tiveram que sair, abandonar as suas casas para poder sobreviver. E teve gente que ficou, muita gente que ficou até hoje. A maior parte dos palestinos hoje se localizam nos territórios ocupados da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Mas tem uma quantidade muito grande que não tem como voltar. Alguns até conseguem voltar, por exemplo, no caso dessa moça que eu acompanho, a Hayat Omar, ela consegue ir como brasileira. Mas se ela vai ir como palestina, eles não deixam ela entrar. Então quer dizer, ó, olha só essa questão do impedimento da pessoa de ter algum contato com as suas origens. Muita gente perdeu contato com parentes. No caso, muitos refugiados, eles tiveram que arrumar empregos, e aí as mulheres palestinas, elas cuidavam dos filhos e tal, muitas eram muçulmanas, né? Aquela divisão do trabalho que a gente não vai entrar aqui em mérito se é certo ou errado, porque não, no caso, para eles é o certo, e a gente não tem direito de falar sobre isso. A gente pode até falar sobre isso, mas a gente não tem direito de opinar e dizer se é certo ou errado. Seguinte, os homens saíam de casa, provinham, e as mulheres cuidavam dos filhos. Só que depois que elas foram para os campos de refugiados, muitas tiveram que arrumar empregos. Algumas tiveram que vender as joias de família, que eram heranças de família. Então isso é uma coisa muito humilhante, assim, porque não é uma coisa que tu faz porque tu quer. Tu faz porque tu precisa para poder alimentar teus filhos. Então olha só como é doloroso fazer isso. Então elas acabam tendo que se submeter a subempregos, empregos de salários menores. As pessoas que receberam começam a se incomodar porque aqueles palestinos não vão embora nunca. Eu sei, é terrível falar dessa forma, mas acontece que é mais ou menos assim. E elas acabam tendo que deixar os filhos com alguém. Quem acaba desempenhando um papel muito importante são os partidos políticos. O Fatah teve um papel muito importante porque se desenvolveu muito no exílio. O Yasser Arafat fundou o Fatah no Kuwait, em 59. Outros partidos como o FPLP, FDLP, eles também desempenharam um papel muito importante, as mulheres filiadas a esse partido, na instauração de creches, coisas de educação infantil, de cuidados com a saúde, todas essas coisas são muito essenciais para a gente entender o papel também dos partidos ao trazerem mulheres para os seus quadros. Então é por isso que, e muitas dessas coisas se deve justamente a esse exílio que aconteceu em 48 e que até hoje está causando todas as consequências que a gente vê, né?
O legal que você falou, Natália, é que eu pensei, eu já assisti um especial de comédia, não sei se alguém conhece, do Mo Ammer, e eu recomendo muito, ele é muito bom, e ele era um refugiado, ele era do Kuwait, e a família dele era da Palestina, e é super divertido, assim, depois que ele fala, agora obviamente é divertido, mas é muito interessante em como ele narra como foi sair de um lugar para o outro e como foi esse negócio da Palestina afetar os pais dele. Então, ele vai para os Estados Unidos e ele não tem um passaporte, porque ele tem aquele passaporte da ONU de refugiado. E toda vez que ele ia fazer o show dele, antes de conseguir o visto, antes de conseguir um passaporte original, ele tinha só o passaporte de refugiado. E ele fala que a experiência mais incrível que ele teve, mais, sabe, inacreditável que ele teve, foi quando ele foi para a Alemanha, falando um pouco sobre o que a gente tinha falado da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, etc. Ele vai para a Alemanha e ele apresenta o passaporte, eles falam, não posso aceitar porque isso não é um passaporte. Ele fala, isso é um passaporte, vocês têm que aceitar. E ficou aquela briga com o cara na hora de passar, passa, não passa, e daí o cara falou assim, mas por que você não apresenta, então, de onde você é? E ele fala do Kuwait. E por que você, então, não apresenta o passaporte do Kuwait? E ele fala, porque no Kuwait não interessa se você é de lá, depende de onde você nasceu. E deu, cara, então, da onde que vieram seus pais? E daí, assim, meus pais, minha mãe é da Palestina. Daí, assim, então, apresente seu passaporte da Palestina. E daí ele fala assim, então, a Palestina não tem um passaporte porque não é um Estado. E para começo de conversa, quem estava aí nesse assunto era vocês da Alemanha. Vocês me meteram nessa enrascada, então eu não tenho passaporte. E o cara olha para ele e falou, verdade, e carimbou o passaporte e deixou ele entrar. Então, é muito curioso, quem puder assista, é um especial de comédia chamado Vagabond. É muito bom, é Mohammer. E é muito engraçado você ver a situação de que até o cara da Alemanha falou, verdade, a gente meteu vocês nessa enrascada, válido, vou deixar você entrar aqui no país fazer o seu especial de comédia. Esse assunto é muito legal, tem ainda muita coisa que a gente ainda vai falar, a gente tem muito evento, muita crise, muitas guerras, e vai deixar para um próximo episódio. O episódio daqui encerra, infelizmente, mas fiquem de olho que teremos mais dessa série para vocês conferirem. Sigam a gente nas redes sociais, no @relaçõesexteriores, e esperamos vocês no próximo episódio. Até, pessoal!